Boa noite. Se Portugal fosse uma monarquia, teria de tratar a convidada desta noite por majestade. Desde já, muito obrigada, Senhora Dona Isabel, pela sua presença aqui nos estúdios da Renascença para uma conversa a propósito de uma festa que tem tudo a ver com a identidade de Portugal, a Imaculada Conceição. Que sentido é que tem para si esta festa?
A Imaculada Conceição é a festa em que nós vamos louvar e agradecer e honrar a nossa Rainha, Nossa Senhora concebida sem pecado original, é a nossa Rainha, a nossa padroeira e a nossa mãe. Vamos lá para pedir, para agradecer
Lá
e
é
lá a
Vila
Vila
Viçosa,
Viçosa, sim.
sim, e vai sempre.
Vamos sempre a Vila Viçosa. Já não concebo não ir à Vila Viçosa. É sempre muito especial, é sempre bonito estar com as pessoas de Vila Viçosa que continuam com esta ligação tão forte à Nossa Senhora. É uma vila lindíssima e, sobretudo, toda a parte, a cerimónia, a missa, a mensagem e estar ali traz-nos muita, muita esperança e muita consciência de Portugal.
É um lugar carregadinho de história, não é? Que vem já de Nuno Álvares Pereira.
Exatamente. É um lugar onde a
Que era
família,
da Casa de Bragança
que era da Casa de
também, ele.
Bragança, que foi aí que a filha casa com o filho do rei Dom João I e começa a dinastia Bragança, depois com o Dom João IV. A família sempre esteve ligada a essa vila e, de fato, foi lá que Dom João IV coroou a Nossa Senhora, em 1646, em 25 de março, com as cortes, com todos os representantes de Portugal, que consagram Portugal mais uma vez a Nossa Senhora. E que a partir daí é feita rainha de Portugal, por isso ainda temos rainha, e os reis a partir daí sempre deixaram de impor a coroa, não é? E têm sempre a coroa numa almofada do lado direito, e isso vemos em vários quadros, todos os reis sem coroa, sempre com a coroa ao lado, porque a coroa já não pertence aos reis, pertence à Nossa Senhora.
Sim, já vamos falar sobre esse assunto, mas ainda sobre o santuário propriamente. Também é muito bonito, há lá todo um museu com vestidos e roupa mesmo. A imagem de Nossa Senhora da Conceição é vestida de festa também nesta ocasião, a nossa conversa de resto, em plena
Pois,
festa da Imaculada.
exatamente, muitos vestidos oferecidos pelas duquesas de Bragança e joias. E há uns anos atrás, quando estávamos a festejar também já aos 350 anos, pensei o que é que nós podemos oferecer, porque isso tudo começou há uns anos atrás da imagem que saía para a procissão e houve uma pessoa que empurrou e a imagem caiu e partiu-se. Eles tiveram que fazer a cara, sobretudo da Nossa Senhora. A partir daí, essa imagem que está na igreja, no santuário, nunca mais saiu. E há uns anos atrás coincidiu que vieram ter comigo e primeiro pediram um cabelo novo para a imagem de Nossa Senhora. E nós.
O cabelo novo é seu?
Não, o cabelo novo não é meu, mas os brincos novos são meus.
Sim.
Porque depois nós acabámos por reunir com os cavaleiros da Real Ordem Nossa Senhora da Conceição e as Damas de Santa Isabel, juntámos todos e oferecemos uma nova imagem, uma réplica, porque eu pensei, e o que é que podemos oferecer à Nossa Senhora, já que há tanto tempo que ninguém faz? Oferecemos um vestido novo à Nossa Senhora e que tem uma história também muito engraçada. E acabei por oferecer uns brincos que tinha sido a minha madrinha de casamento que me tinha dado, por isso não era da família, eram meus.
São os brincos que usou quando casou?
São os brincos, não usei, não. Isso foi um presente de casamento que a minha madrinha me deu e que são umas minas novas do Brasil. E ela, a filha e o filho foram para padre e para freira. E eu depois até liguei-lhe e disse: Olha, vou oferecer os meus brincos à Nossa Senhora para as nossas famílias estarem unidas em Nossa Senhora. E esses brincos estão nessa imagem que sai.
E a história do vestido?
A história do vestido acabou por ser feito pelas irmãs Clarissas de Ribadave, bordaram a ouro e ficou lindíssimo. E foi com outro tecido, porque era para ser um azul mais forte, e este ficou um azul água, que é exatamente a cor dos brincos que oferecemos. E é engraçado porque de repente nós vemos o puzzle lá de cima, que é a Ordem Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel, que oferecem o vestido e a imagem e tudo à Nossa Senhora, ao santuário, e as Clarissas é que bordam, e Santa Isabel foi Clarissa. Por isso está tudo sempre
Tudo a
interligado.
ver
Quando
com
nós vemos
Portugal
depois, não é? É
e
engraçado como as coisas são
a
feitas.
sua realeza, tudo em honra de Nossa Senhora.
É verdade.
Mas e se fosse rainha, porque se tivéssemos monarquia, não era uma concorrente. Nossa
Nunca
Senhora da
ninguém pode ser
Conceição.
concorrente, não, não podia. Eu acho que as rainhas, e no meu caso não sou, mas nós estamos ao serviço. E eu, pelo menos, tenho essa consciência muito presente, que estamos ao serviço, que temos uma responsabilidade, que Portugal é de Nossa Senhora e, por isso, temos que prestar muita atenção ao que é que fazemos.
É muito impressionante que esta decisão, mesmo ao mais alto nível do Estado, vamos dizer assim, do Reino, na altura, a iniciativa de Dom João IV ter convocado as Cortes e daí ter saído exatamente também numa festa mariana, que é 25 de março, este juramento que se fez, no fundo, o país inteiro, todos os altos dignitários proclamando-a como rainha e o que daí deriva, aliás, o texto, já agora lembro, a certa altura diz: juramos com o príncipe e estados de confessar e defender sempre, até dar a vida sendo necessário, que a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem pecado original. Isto vindo dos mais altos dignitários da nação, é impressionante. É mesmo impressionante. Uma consciência de a quem é que se pertence.
Não é? É. Eu acho que sim, e eu acho que nós todos temos que nos, de vez em quando, lembrar disso, porque, para mim, sabendo que Nossa Senhora tem esta proteção em Portugal, e eu acho, por exemplo, que nós tivemos a graça de ter Fátima, graças, se calhar, ao que os antepassados todos, pela devoção que tiveram a Nossa Senhora e pelo que fizeram em sua honra, e essa devoção tão grande, deu-nos esta graça de termos agora Fátima tão importante para nós e para o mundo inteiro, não é?
É uma consequência desta fidelidade.
Eu penso que sim.
O cardeal Lustiger, sim, um antigo arcebispo de Paris, que já morreu, uma vez veio a Fátima, eu estava presente e ouvi, e ele começou mesmo por aí, disse: eu interroguei-me porque é que Nossa Senhora escolheu esta terra, este lugarejo assim recôndito, neste país do extremo da Europa, mas porquê Portugal? Então, dizia-lhe o cardeal Lustiger, fui investigar e descobri que há duas singularidades extraordinárias na história de Portugal. O primeiro é esta proclamação desde muito cedo na história deste país, da Imaculada Conceição, quando o dogma só foi proclamado oficialmente no século XIX, nós já na Idade Média, não é? Já era obrigatório para ensinar nas universidades em Coimbra e depois em Évora, claro, jurar sobre a Imaculada Conceição, quando ainda, portanto, ainda muita, não é, andámos séculos muito à frente. E a outra foi exatamente isto que a Dona Isabel estava a recordar, da coroa, da soberania de Portugal, para todos os efeitos, foi entregue a Nossa Senhora da Conceição e não passou de uso, dizia ele, além de continuar pelos reis sucessivos, mesmo com a República, essa consciência de que ela é que é a soberana mantém-se.
É verdade. E eu acho que está mesmo no ADN dos portugueses, não é? Eu acho que Portugal nasceu cristão, um dos caminhos para Cristo é Nossa Senhora, e nós nascemos marianos e vamos continuar e permanecemos marianos. Quer dizer, esta ligação à Nossa Senhora, às vezes eu vejo até pessoas que se calhar não vão à missa ou pronto, mas se tocam em Nossa Senhora, pois já é outra conversa. Quer dizer, realmente é sagrada e ainda bem que é, e que seja o caminho para chegarmos a Cristo, não é?
Sim, segundo certas crónicas, o próprio rei Dom Afonso Henriques parece que viajava, levava consigo, porque andavam na Reconquista, uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição. Portanto, é mesmo uma... Está nos genes,
está nos
do
genes.
Portugal.
Acho que sim, acho que...
A Oliveira, a igreja, aquela devoção lá em Guimarães e tudo, não é?
Pois é.
Portanto, tem
tudo
a ver.
Eu uma vez assisti a uma cerimónia muito bonita lá em Nossa Senhora da Oliveira, que era o encontro das várias Nossas Senhoras do Domínio, não é? Daquela zona, que eram cinco Nossas Senhoras. E vão todas parar à igreja Nossa Senhora de Oliveira. E depois ficam ali. E depois diziam assim: mas então, e agora está tudo quieto? E
não há nenhuma rivalidade.
Não, não há. É sempre a mesma. Mas então diziam: e agora? E diziam: ah, agora temos que esperar, porque agora encontraram-se as cinco, têm que conversar às cinco. E foi muito bonito, estava cheio de gente. E é tão bom, e tenho tido esta oportunidade de viajar para Portugal e ir a várias cerimónias e procissões e festas portuguesas, e realmente as ruas enchem, por mais que nós pensemos que não, depois quando estamos lá e vemos aquilo cheio à pinha, quer dizer, dizemos que bom que o nosso povo é assim, que nós somos assim, não é? Que orgulho, porque não temos que... O ser moderno não quer dizer que não se tenha fé. E foi uma das coisas que sempre me impressionou quando eu vim do Brasil. Era porque é que na Europa uma pessoa que diz que tem fé é considerado intelectual de segunda, quando o mundo inteiro não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui, quando vamos, vemos as pessoas todas e ficamos cheios de esperança.
E nesse contexto, Fátima, como disse, também é mais um passo. Portanto, foi uma consequência natural, voltando a invocar o cardeal Lustiger, ele percebeu como é que Nossa Senhora teve preferência, já agora para deixar a mensagem que deixou nesta terra, que aparentemente ele era francês, se calhar estava um bocadinho com inveja, apesar de toda a Imaculada Conceição apareceu em Lourdes, mas mesmo assim esta mensagem tão atual de Fátima, não é?
Pois é.
Mostra que abraça todos. Não é? Os simples, os intelectuais.
Exatamente.
É uma questão interior, é uma questão de adesão.
É. E temos que lutar contra um certo orgulho intelectual, que eu acho que é o problema dos dias de hoje, é temos que racionalizar tudo, temos que ser muito inteligentes, muito espertos, e depois deixamos como se a fé fosse uma coisa assim mais...
Um apêndice.
Um apêndice. Eu, pelo menos para mim, não concebo a vida sem fé, e já tive várias discussões com pessoas... Que eu, pronto, não, uma vez houve um que disse: ah, então considera-se uma privilegiada. Eu disse: considero, porque fui criada assim, acredito, e para mim é importante, mas se o senhor não acredita, não vale a pena andarmos à discussão, porque somos duas retas paralelas e não nos vamos encontrar. Quer dizer, não imponho, mas exijo respeito pela minha fé. Quer dizer, não...
Precisa de uma predisposição também, não é? Para entrar dentro de si e não achar que se é senhor de tudo, não é? Porque
não,
dependemos.
Não sei. Eu acho que nós todos temos que pôr sempre os pés na terra e termos sempre a humildade de saber que aprendemos com toda a gente e que precisamos de ajuda e que fazemos o melhor que podemos com erros e acertos.
Senhora Isabel, como é que foi o seu percurso? Há bocadinho falou no Brasil, quando veio do Brasil, portanto, cresceu num contexto de fé. Portanto, cresceu na fé e partiu para o Brasil com a sua família... Quer contar-nos um pouco o seu percurso?
O meu percurso foi, nós, antes de ir para o Brasil, eu tive a viver uns anos com a minha avó materna, que foi uma pessoa que me marcou muitíssimo. Tive sempre uma ligação muito, muito forte com ela.
Em Lisboa?
Em Lisboa. Os meus pais já tinham ido para Angola e eu depois fui ter com eles. Mas no princípio eu não podia, porque tinha uma alergia. E por isso tive esta avó fantástica que todos os dias me contava a história do Menino Jesus. E uma pessoa extraordinária, cultíssima.
Uma mulher de fé?
Muita fé. Teve uma vida muito complicada porque o marido morreu quando ela tinha acabado de ter a última filha. E por isso não deve ter sido fácil, mas era extraordinária. E depois vivi um tempo entre cá e Angola.
Com que idade é que era, mais ou menos?
Eu até aos 8 anos estive cá, e depois aos 8 para 9 fomos para o Brasil, e depois vivi até aos 24 no Brasil.
Apanhou o 25 de Abril, essa época?
Foi ou... na altura, os pais decidiram ir para o Brasil. E depois estivemos lá a estudar e fiz lá a universidade, sempre quis voltar.
E que o que é que estudou?
Estudei gestão, depois especializei-me em finanças, tive um professor fantástico que levou a classe toda para finanças, porque era daqueles professores no milhão, que eu até pensava que ia para outra área e acabei por ir para finanças.
E o que é que pensava na altura que gostava de ser? Quando enverdou pela gestão e depois finanças?
Eu estava mais, se calhar, para qualquer coisa mais ligada a recursos humanos, ao marketing, não tão financeira. Mas depois, pronto, fiquei fascinada com o mundo das finanças. Depois vim para cá, pois o mundo das finanças que havia no Brasil não havia cá, porque estava um bocado mais atrasado. Mas pronto, mas gostei imenso de ter voltado e quis sempre voltar para Portugal.
E trabalhava, arranjou o trabalho em que área?
Trabalhei na parte de gestão financeira e gostei imenso de ter trabalhado naquela empresa. E depois casei e depois ainda tentei ver se continuava a trabalhar e depois deixei de trabalhar lá e passei a trabalhar para as nossas coisas. E hoje em dia estou mais na parte imobiliária.
E como é que olhava para a monarquia quando era jovem?
Olha, eu para já olhava com naturalidade, porque falava-se disso em casa, os meus pais também, a minha mãe sobretudo, mas falávamos nisso. O meu marido também era amigo lá de casa, por isso conheci o meu marido desde muito nova. E por isso para mim era normal, e eu comparava muito com os outros os países que tinham monarquias democráticas e parlamentares, né? E os outros países que eram repúblicas, e normalmente via que nesses países onde havia as monarquias e eram democráticos, que havia um desenvolvimento humano e económico muito maior do que nos outros países, talvez pela estabilidade. Pois eu também, já como gestora, dizia, pronto, isto é um capital extraordinário, quer dizer,
isto
país...
O quê?
Isto é monarquia, quer dizer, hoje em dia falamos, por exemplo, só em questão de projeção e de marketing, por exemplo, não é? Nós falamos, qualquer pessoa, quem é que são os reis de Espanha, Rainha de Inglaterra, de Luxemburgo, da Dinamarca, da Holanda, e as pessoas sabem quem são, ou seja, aquela família projeta o país para o mundo inteiro e tem relações desde que nascem, que vão conhecendo as pessoas, ou seja, há um capital, digamos, que se forma, não é, de relações e de tudo. Ao passo que nos países de república temos muitas vezes bons presidentes, não é? Mas se eu perguntar quem é que é o presidente da Alemanha ou da Itália, a maioria das pessoas não sabe, não é? Quer dizer, vão logo para a Angela Merkel, que não é. Ela é chanceler, não é? Por isso, só por aí já se vê um bocadinho a diferença de projeção que os países podem ter. Depois, quer dizer, cada vez que... Eu pensava assim...
Sim, lá no Brasil também conheceu monarquias não reinantes, porque também é uma família real...
Exatamente.
De lá.
De lá, pois. Também lá com os primos do meu marido, sim. Pronto, que são pessoas também extraordinárias, que trabalham e que também fazem o que podem para promover e para ajudar o seu país, não é?
Sim, e depois voltou...
Voltei,
começou a trabalhar.
Comecei a trabalhar e na altura o meu marido era o meu melhor amigo. Aliás, passou a ser o meu melhor amigo desde que eu tinha 16, 17 anos.
É uma condição fundamental também, pois, para o casamento, não é? Também. O Papa João Paulo II é que escrevia: antes de mais, entre homem e mulher que pensam eventualmente em casar-se, devem ser os melhores amigos.
Exatamente. Olha, isto aqui foi... Nunca pensámos que íamos casar. Eu até era amiga de umas primas dele, que achava que elas tinham que casar com ele e tal. E depois, pronto, passado uns anos, resolvemos que afinal éramos mesmo nós os dois. E ainda bem que ele esperou por mim, agradeço todos os dias que ele tenha esperado por mim.
Porque a diferença de idades ainda é considerável.
É um bocadinho.
Sra. Isabel, e como é que foi? Mudou muita coisa, imagino, na sua vida?
Mudou imenso.
E foi complicado na fase assim de namoro e de noivado? Era feito discretamente?
Quer dizer, o namoro e noivado foi assim uma coisa muito rápida, porque nós já éramos amigos desde sempre.
Pois, aquele tempo que é suposto existir para se conhecerem, já se conheciam.
Já nos conhecíamos. Isto foi uma vez que eu estava a passar férias em casa com os meus irmãos, estava cansadíssima e ele disse para eu ir passar férias ao Algarve, a casa dele, emprestou-nos a casa, muito querido, e depois, entretanto, ligou-me a dizer: olha, tenho cá umas primas que vieram para Fátima, está a chover, podemos ir. E eu: Zão Duarte, é a sua casa, não é? Claro. Sai. E depois uma das primas, que é bastante simpática, amiga minha, começou a fazer charme e eu fiquei furiosa, e foi aí que eu descobri. E depois daí foram
que descobri que estava apaixonada por ele.
Exatamente. E depois achei que era melhor ir ao Brasil para pensar bem, porque eu disse: não adianta só gostar, é pensar exatamente na mudança da minha vida, que a minha vida vai ter. E achei que era melhor ir ao Brasil e pensar bem. E depois o Duarte veio ter comigo ao Brasil, também para casa destes primos.
Mas nessa altura ainda estava no Brasil, ainda não tinha vindo?
Já tinha vindo, já. E depois decidimos lá no Brasil, então vamos andar. E a única condição foi que então casamos em 2 meses, porque eu não tenho muita paciência para a pressão em cima. Eu sou muito bastidor, não gosto nada.
Mesmo assim, lembro-me muito bem, no dia do vosso casamento, que foi justamente num dia de festa de Nossa Senhora de Fátima.
Exatamente.
Dia 13
de maio.
E mesmo assim, todos os olhos estavam concentrados naquela grande festa que foi nos Jerónimos.
Pois foi. E organizámos aquela grande festa em 2 meses e pouco. Foi uma loucura. Mas correu tudo bem, graças a Deus, e foi muito bonito. Só tive pena de ser eu a noiva, porque as noivas normalmente perdem-se um bocadinho. Não gozam tanta festa, não é? Estão mais anestesiadas.
Mas a sua vida, há um antes e um depois, claro, do casamento, não é? Quer-nos contar um bocadinho? Perdeu mais liberdade? Ou...
Perdi um bocadinho da liberdade, mas também, por outro lado, cá em Portugal as pessoas são tão simpáticas, que não é a mesma coisa que se fosse para outro país, como Espanha ou Inglaterra, que aí realmente há uma pressão muito
Sim,
grande.
Sim, e também a monarquia reinante.
É, exatamente. Mas aqui acho que há uma proximidade muito grande, as pessoas sentem a nossa família como se fosse, muitas pessoas, não é? Como se fosse a delas.
Por exemplo?
Por exemplo, quando me perguntam como é que vão os nossos meninos, não são meus, são deles. Eu sou,
mas
digamos,
assim,
a fiel depositária. Sim, na rua, às vezes vêm pessoas: ai, como é que estão os nossos meninos? Tipo, como se eu fosse a fiel depositária dos seus meninos. E acompanho a nossa vida e, enfim, há pessoas que podem não ligar tanto, mas ao mesmo tempo sabem que a família está aí. E há outras que têm esta proximidade, e a maioria das pessoas é muito simpática.
Portanto, nunca, sente nunca essa aconteceu. Estima por parte do povo
Sim.
português.
Sim.
Há pessoas que se dirigem assim, que vêm ter convosco.
Sim, quando eu estou sozinha, às vezes ficam a olhar, a dizer: será que é, que não é? E depois eu digo bom dia, e outras vêm diretamente e perguntam como é que eles estão e querem saber. E como é que está o meu marido, e agora com o meu marido emagreceu um bocadinho, às vezes olham para mim como se eu não estivesse a alimentar. Eu disse, não, eu estou a alimentar. Tem sempre assim é como estar quase com uma prima.
E queres revelar como é que é o seu dia-a-dia? Quer dizer, há responsabilidades, imagino, inerentes ao seu estatuto. Não é? Como é que as encara?
É, eu tenho o trabalho da maioria das mulheres portuguesas, não é? Eu sou mãe, sou mulher, sou gestora, tenho o meu trabalho. Depois tenho também a parte que está
acrescida. Social e pública também.
Pública da Duquesa de Bragança e de instituições em que nos envolvemos e visitas cá dentro, lá fora. E por isso é assim um bocadinho uma gestão às vezes complicada. É. Às vezes, já foi a uma altura quando os nossos filhos eram mais pequenos, era mais complicado, agora já não é tanto, mas é.
Por isso mantém ligações com as casas reais, não é?
Mantemos.
Constantemente.
É. As casas reais, há umas que são mesmo mais próximas de família, não é?
Quais?
Quase todas as casas reais católicas, não é? Têm sangue Bragança. Depois, digamos, as protestantes não, porque na altura não havia tantos casamentos entre os católicos e os protestantes. Mas quando estamos juntos, no fundo, é como se fosse uma grande família. E é muito interessante porque nós vamos conversando o que é que se passa em cada país e trocando impressões e por isso temos uma perspectiva bastante interessante do que é que se está a passar na Europa e a preocupação de que a Europa também tenha uma força no mundo, não é? Que esta União Europeia naturalmente era feita com estas famílias, não é? Porque não há desconfiança.
Sim, aqui muitas vezes só chega a parte mundana, digamos assim, nas revistas, os vestidos e... Mas talvez se olharmos para a nossa história, houve 8 séculos de monarquia, praticamente, e só um de república. E de repente é como se tivesse desaparecido toda essa tradição que olha para os desígnios da Europa, como acabou de agora nos explicar qual é a preocupação que domina as casas reais europeias. E isso parece que não passa para a opinião pública.
Sim, mas isso tem a ver também, infelizmente, hoje em dia eu acho que a imprensa, não só é culpa da imprensa, mas se calhar às vezes dá alguns maus exemplos. Se calhar olham para uma princesa como olham para Angelina Jolie, quer dizer, é como uma star. E as princesas e as rainhas são pessoas que estão sempre ao serviço do seu país, não é? Foi como uma vez pediram para inaugurar um barco e depois disseram, ah, porque as princesas gostam de inaugurar barcos. Eu disse, não, quem gosta são os donos dos barcos, gostam que as princesas se calhar que tinham mais que fazer, mas fazem isso com prazer e para promover as coisas do seu país, não é? Não, eu acho que...
É um pouco de tudo também, há algumas que se gostam de mostrar...
Infelizmente, e é por isso que às vezes depois apanha-se esses maus exemplos
e
generaliza-se, não é? Mas isso é assim, uma minoria, e mesmo essa minoria que gosta, se calhar está um bocado mais deslumbrada, mas depois trabalham também imenso, não é? A maioria trabalha muito. Faz imensas conferências, está preocupada com as questões atuais, tenta promover, por exemplo, quando é a parte do ambiente, a parte da situação da mulher no mundo, estou a falar das rainhas, não é? E das princesas. A violência.
E no seu caso, Dona Isabel, também tem umas causas?
Eu normalmente tenho-me ligada a causas menos conhecidas, porque eu acho que as conhecidas já têm tanta gente, não precisam de mim. E depois tenho-me ligado a causas ligadas a crianças, a doenças, a parte do ambiente também. Agora o Afonso também já está muito envolvido nisso, graças a Deus. São várias situações que vêm ter comigo e depois eu vou pontualmente ajudando. Depois há algumas instituições, não, que essas sim eu já participo mais ativamente.
E no horizonte da monarquia, assim, personalidades ou heróis de referência, santos, que a ajudem?
Tenho.
Porque eu sei que é uma mulher de fé, não é?
Pois
por
é.
Isso...
Nós temos o nosso São Nuno de Santa Maria, o nosso Condestável, que foi realmente um herói extraordinário e um grande exemplo para nós todos. Temos a Rainha Santa Isabel também, que para além da parte de caridade... Que,
homónima ainda por cima.
Ainda homónima, exatamente, mas também foi uma grande diplomata, foi uma mulher muito interessante e vale a pena estudar a vida.
Sim, bateu-se pela unidade da família.
Exatamente.
Sim, em tempos muito complicados.
É verdade. Santo Inácio, Eu estudei nos jesuítas, por isso tinha que passar por Santo Inácio também, que foi um homem, São Francisco Xavier, que marcou-me imenso. E depois temos o nosso querido Papa São João Paulo II, que foi o Papa da nossa infância e da nossa juventude e que também que nos ajudou tanto na vida, não é? E depois, em reis, descobri mais tarde, eu era muito pelo Dom João II, que foi um rei extraordinário, mas depois... Se não fosse o Dom Dinis, não havia Dom João II. É engraçado como depois tudo se liga um ao outro. E o Sr. Dom Carlos também, que foi um rei muito à frente da sua época. Foi mal entendido, mas que era muito completo, um grande também diplomata e que passou, viveu na época errada. E agora, atualmente, assim, entre tantas pessoas, não queria deixar de prestar homenagem ao arquiteto, ao professor Gonçalo Ribeiro Teles, também muito à frente da sua época, há mais de 60 anos, que fala no ordenamento do território, no ambiente, na ecologia e na monarquia.
Sim, parece continua que muito isto, atual. Falar dessas coisas agora é novo, mas ele já há muito tempo.
Já há muito tempo,
sim. É. Sra. Isabel, o nosso tempo chegou ao fim. Que mensagem final é que gostaria de deixar aos portugueses que nos ouvem? Ainda por cima nesta festa da Rainha de Portugal.
Uma mensagem de confiança, de esperança e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. Não estamos adormecidos, estamos interessados com o que se passa com o nosso país, mas temos confiança que, às vezes, há períodos mais complicados, mas que temos que continuar com a nossa rota, temos que continuar a ser como nós somos e que Nossa Senhora é a nossa Rainha e estamos em terra de Santa Maria.
Muito obrigada pela sua disponibilidade e por este seu testemunho de vida.
Muito obrigada. E bom Natal.